こんにちは、皆さん。元気ですか？クリスチャンです。よろしくお願いします。Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula da nossa semana de revisão. Nesta aula de hoje, eu quero focar com você em pronúncia. E nós vamos ver três tópicos de pronúncias principais para esta aula. O primeiro tópico é desvozeamento de vogais, que é um nome super complicado para uma coisa muito simples. Você já viu, a gente vai só relembrar aqui. Nosso segundo tópico são vogais longas falsas. Parece que é longo, mas na verdade não são vogais longas. E o terceiro tópico é a pronúncia do um. A gente vai passar pelos três, vamos ver algumas frases para relembrar isso daí, tá bom? Nosso primeiro tópico para a aula de hoje é o desvozeamento de vogais. O que seria isso? Em Nihongo a gente fala museka, desvozeamento. Mas não precisa saber essa palavra não, isso não é muito importante. Está no seu material, mas o importante é entender o que é, como funciona, para você pronunciar um pouco melhor o seu japonês. Isso é a pronúncia do I e do U, que é muda. Ou seja, a gente às vezes não pronuncia a vogal I e a vogal U. Quando é que você não pronuncia essas vogais? Quando elas vêm na sílaba com K, S, T, H e P. E logo depois, I ou U. Que sílabas são essas? São essas daqui, ó. Ki, K, X, S, T, T, H, H, P, P. Essas sílabas podem ter a sua vogal muda, emudecida ou desvozeada, como a gente fala também aqui num termo mais técnico. Não precisa saber os nomes, o importante é saber pronunciar. E quando é que elas podem deixar de ser pronunciadas? Bom, isso acontece em duas situações. Ou quando essas sílabas aparecem no fim de uma palavra, ou quando elas vêm antes das mesmas consoantes, K, S, T, H e P. Eu vou dar dois exemplinhos bem rápidos com palavras e depois a gente vai passar para exemplos com frases, tá bom? E nessa frase vai aparecer alguma palavra em que acontece o desvozeamento. Um exemplo é a palavra ikimasu. Ikimasu. Na verdade, qualquer verbo que termine em mas. Porque o s, ele não é pronunciado s, ele é pronunciado s. Ikimasu. Ikimasu. A gente não fala ikimasu. Ikimasu. Esse u não é pronunciado como u. Ele some, ele deixa lá, fica só, assim, sutilmente a ideia de que um dia ele esteve ali. Ele é escrito, mas a gente não pronuncia. Se você pronunciar ikimasu, ou qualquer verbo com mas, terminando com o u bem pronunciado, qualquer japonês vai entender perfeitamente. Inclusive, em algumas regiões, alguns sotaques puxam um pouco mais esse u. Mas não é o mais padrão, o mais comum, aquele que vai soar bem nativo mesmo. Então, um dos passos para tirar o sotaque e deixar o japonês mais fluido é tirar esse U, tirar esse I, nesses casos que eu estou mostrando aqui. Um outro exemplo bem facinho de pegar é a palavra Hito. Hito. Pessoa. Hito. A gente não pronuncia esse I. A gente fala Hito. Hito. Direto. Do H para o T. Pode ser um negócio um pouquinho complicadinho no começo, mas depois vai ficando mais fácil, tá bom? É só treinar bastante, treinar em voz alta, principalmente nas aulas de pronúncia, tá bom? Eu vou agora passar para as frases e lá a gente vai ver muitas dessas palavras em ação, tá bom? Nossa primeira frase dessa sessão de desvozeamento é a seguinte frase. Asoko wa pasta ga oishii desu. Asoko wa pasta ga oishii desu. O macarrão de lá é gostoso. O foco aqui está na palavra pasta. Pasta quer dizer macarrão. E veja que ela tem um S bem no meio e a gente não fala pasta. Pasta. Aí mesmo em qualquer lugar do Japão vai ficar estranho se você falar pasta. Até vão lhe entender, mas vão pensar assim, não é assim que a gente fala não, tá meio estranho isso aí. Então pasta, pasta. Tira esse U, deixa direto, como se tivesse escrito P-A-S-T-A. Exatamente como a gente fala, por exemplo, em português ou em inglês, pasta. Não é exatamente igual, mas é parecido. A ideia é essa. A gente tira esse U e pronuncia direto pasta, pasta. Tá bom? Nossa frase 2 agora diz o seguinte. Hachiji ni kusuri o nomimasu. Vou tomar o remédio às 8 horas. Cuidado que esse 8 que aparece aí no começo da frase, ele é o 8 da hora. E o 2 que aparece bem no começo mesmo, ele é o 2 de frase 2, tá? Não tem nada a ver 2.8, não tem isso não. O 2 é frase 2 e depois vem o 8 de 8 horas. Hachiji ni kusuri o nomimasu. Aqui nós temos duas vezes o desvozeamento. A gente tem o s lá no final de nomimasu, nomimasu. Mas esses que são bem óbvios, que você tem trabalhado desde o começo, não é o meu foco aqui. Eu quero focar na palavra kusuri. Kusuri, que é essa palavra bem no meio aí do nosso texto. Kusuri, que significa remédio. A gente escreve kusuri, Mas esse k não é pronunciado como k. A gente tira esse u e deixa apenas ks, ksri, ksri. É como se fosse ks direto, ksri, ksri. Essa é a pronúncia mais natural. Se você falar ksri, vão lhe entender, mas soa estranho. Até falar é estranho. Quando eu falo isso, eu tenho que parar um pouco e pensar, Christian, vamos pronunciar errado para ver como é. Não, não, vamos, não é que esteja errado, mas vamos pronunciar de uma maneira não natural. Não é legal. Vamos tentar tirar esse u e deixar apenas ksri, ksri. Bom, seguindo frase 3 diz assim: Egipto wa piramide ga yume desu. Significa o Egito é famoso pelas pirâmides. Aqui nós temos o des no final, mas eu não quero focar nele porque é bastante batido. A gente vê toda aula aparece des. Então a pronúncia do des já deve estar bem tranquila. A gente não fala desse, a gente fala des. Agora, Egipto, Egipto. A gente escreve Egipto, Egipto, mas esse p, ele não é pronunciado p, é apenas o p que fica. A gente fala Egipto, Egipto. Tem uma leve intenção de que vai sair o u, mas ele não sai. A gente fala Egipto direto, tá bom? Se você falar Egipto, vão lhe entender, talvez com uma meio estranheza, mas não é assim que o japonês de fato pronuncia, tá bom? Nossa quarta frase, por fim, diz o seguinte: Kyo ban gohan wa yakitori desu. Hoje a janta vai ser espetinho. E é justamente a palavra espetinho que eu quero falar com você. A palavra é yakitori. Yakitori. Veja que eu tenho yaki, só que esse i não sai. Eu não falo yakitori. Eu falo yakitori. Yakitori. Yakito. Tem a boca fica no formato de que vai falar i. Mas a gente não fala. Eu não posso falar yaktori, yaktori, como se estivesse escrito assim, ó. Yaktori. Não posso fazer isso. Yaktori. Porque existe uma intenção da pronúncia do i. A boca fica no formato de i, ó. Yaktori, yaktori. Só que o i não sai. Ele fica mudo. Por isso que é desvozeamento de vogais. Não é exclusão completa da vogal. Existe um resquício muito sutil do formato que fica, mas você não pronuncia de fato a vogal. É apenas a intenção dela. Pode parecer um pouco complicado, mas isso você pega com o tempo, ouvindo bastante, com áudios bons. E nós temos áudios muito bons aqui no nosso curso. Você tem áudios de nativo lá no Memorization Hack. Os cards são todos com áudios de nativos pronunciando. E são ótimas referências para isso. E você também tem aula de nativo. A gente também tenta pronunciar da melhor maneira possível para que você tenha sempre ótimas referências e ir pegando essa pronúncia cada vez melhor, tá bom? Vou finalizar então esta sessão e a gente vai seguir agora para o nosso próximo tópico. Nosso segundo tópico da aula de pronúncia de hoje, de revisão, é vogais longas falsas. A gente passa um bom tempo ensinando para você a pronúncia correta da vogal longa. E agora a gente precisa tirar uns casos em que ela não é longa, porque a gente acaba aprendendo uma coisa e depois tenta aplicar isso em todo lugar. E vai ter um caso ou outro em que isso não vai acontecer. Então, essa vogal longa que eu estou falando é aquela EI, que a gente pronuncia E. Ou então OU, que a gente pronuncia O. Tem várias palavras que você já viu aqui no curso com a gente, em que aparece escrito EI, por exemplo, SENSEI, mas a gente pronuncia SENSEI. Ou então GAKOU, que a gente pronuncia gakko, vogal longa, né? Aquele i e aquele u são usados para prolongar a vogal anterior. Só que vai chegar uma palavrinha lá e vai dizer: opa, eu não sou assim, a minha pronúncia é um pouco diferente. Vão ter momentos em que você vai encontrar essas duas vogais juntas, ei ou então ou, e elas não vão ser pronunciadas como uma única vogal longa. Elas vão ser pronunciadas como duas coisas diferentes. Existem explicações para isso. A língua não decide aqui, ou vou pirar aqui e vou fazer uma pronúncia diferente. Não. Tem explicações para isso que vem de onde vieram aquelas partes. Quase sempre que você tem essa pronúncia de vogal longa falsa, que parece uma vogal longa, mas não é, a gente geralmente tem duas palavras que acabam se juntando, ou dois pedaços de palavra que se juntam, e nessa junção aqui no meio, uma terminou com E, outra começou com I, aí parece que é EI. Geralmente é assim que acontece. Mas se você não conhece muito bem o idioma, você não reconhece esses pedaços de onde eles vieram. Vai aparecer um negócio tipo, ok, isso veio de um outro lugar e isso veio de outro, mas eu não conheço essas palavras. Então acaba não sendo muito útil. Por enquanto, o que eu acho mais interessante que você faça é Veja os exemplos que eu vou mostrar aqui com você, que a gente está revendo, os que apareceram também originalmente na sua aula de pronúncia. Veja muito bem quando palavras com isso aparecerem nas aulas. Preste atenção na pronúncia do Memorization Hack, quando aparecerem palavras assim nos cards, por exemplo, ou nas próprias aulas aqui do curso, para você pegar a pronúncia corretamente, tá bom? Vou passar diretamente para as frases e lá a gente vai ver alguns casos, combinado? Vamos começar com a frase. Agora vai aparecer frase 5, porque eu terminei com a frase 4 na sessão anterior. Então, frase 5 diz o seguinte: Kono kate wa ryugakusei o ukeiremasu. Significa: esta família acolhe intercambistas. Meu foco aqui nada está no verbo ukeiremasu. Ukeiremasu. Ukeiremasu é a última palavra, significa acolher. E a gente tem ukeiremasu. E esse kei vai ser pronunciado que-i, e não que, porque a gente tem dois verbos que a gente juntou. Existe o verbo ukemasu, existe o verbo iremasu. Ukemasu, iremasu, juntando vai virar ukeiremasu. Mas se você não conhece o verbo ukemasu e o verbo iremasu, para reconhecer que os dois vão formar este outro verbo aqui, não faz muito sentido a minha explicação. Se você conhecer em algum momento, fica bastante claro e facilita entender por que o que é separado do i. Ukemasu é tipo receber, iremasu é colocar, introduzir. Então é como se fosse assim: a gente recebe e introduz aqui na nossa família, que é o acolher que está sendo falado aqui. Então, ukeiremasu fica aí já como um verbo que significa acolher. Ele tem essa pronúncia que pode parecer pela escrita que é de uma vogal longa, mas na verdade não é. O ke e o i são pronunciados separadamente. Ukeiremasu. Tá bom? Na nossa frase 6, a gente vai ter o seguinte: Kono ginkō ni okane o azukeiremasu. Significa: deposito dinheiro neste banco. Novamente, é o verbo, a última palavra que traz essa pronúncia que parece longa, mas não é, que é o verbo azukeiremasu. Azukeiremasu. Novamente, nós temos dois verbos originalmente que se juntaram para formar isso: azukemasu e iremasu. Azukemasu é guardar. Iremasu é colocar, inserir. É o mesmo iremasu que forma o verbo lá da frase 5. Então, você depositar é tipo guardar e inserir ali, porque vai ficar ali no banco. Azuke e iremasu são duas coisas que se juntaram. Então, esse ke e vai ficar separado, não vai virar ke. Vai ficar azuke e iremasu. Bem separadinho mesmo, bem pronunciadinho cada coisa, tá bom? É muito comum isso aparecer em verbos, mas pode aparecer também em outras situações. Agora, quase sempre é com verbo, tá bom? Na frase 7, a gente vai ter o seguinte: Kono anime wa Dragon Ball te imasu. Significa: este anime se chama Dragon Ball, um clássico, principalmente aqui do Brasil. Bom, nessa frase a gente vai ter esta pronúncia no final, porque a gente tem aquele te logo depois de Dragon Ball te, e depois desse te a gente tem imasu. Imasu é dizer, chamar, pronunciar, como é que a gente fala o nome desse anime. E é Dragon Ball. Esse T que vem logo depois é separado do imasu, são coisas diferentes. Mas como às vezes a gente escreve tudo junto, o japonês normalmente não tem espaço, a gente usa aqui por uma questão de didática, mas o japonês geralmente não tem espaço. As palavras vêm todas grudadas. Se você encontra esse T grudado nesse i, por exemplo, se eu tirar este espaço daqui, você pode achar que vai ficar T prolongadaço, inclusive, porque você tem dois i's aí depois. Mas não, é tudo separado. Imasu é um verbo. Te é uma partícula assim meio do dia a dia, meio coloquial. Então, te imasu vai ficar te imasu separado mesmo. Você não vai prolongar esse te de forma nenhuma. Tá bom? E nossa frase 8 aqui vai ser a frase: Kono eiga wa omoshiroi to omou. Kono eiga wa omoshiroi to omou. Acho este filme interessante. O foco aqui é no verbo no final também. Lembra que eu falei que é o verbo? É lá que está o negócio? Pois é. O verbo é omou, omou, que quer dizer achar, pensar. Quando você tem opinião sobre alguma coisa, eu acho tal coisa, eu penso tal coisa. Aqui a pessoa acha o filme interessante. Os verbos, quando eles estão aqui na forma de dicionário, eles sempre vão terminar em u. Ou u ou alguma consoante. U, su, ku, tsu, ru, alguma coisa do tipo. Aqui o nosso verbo é omou. E logo antes do u, a gente tem mo. Mas mesmo assim, quando é verbo, na forma de dicionário, esse U vai ser pronunciado separado mesmo, e não como um prolongamento do Mo. Então você não fala Omo, e sim Omou, Omou, porque é um verbo, e esse U faz parte da terminação do verbo, tá bom? Como eu falei, são casos bem particulares, não acho que é muito simples de você pegar uma regra geral e levar para a vida, mas daqui o que é interessante tirar como regra é o que eu falei na última parte agora, do Omou. Quando você tem um verbo que termina em OU, esse U vai ser pronunciado de forma separada e não como um O prolongado, tá bom? Vamos então seguir para a nossa terceira sessão da nossa aula de revisão de pronúncia. Para a nossa última sessão, eu quero falar com você sobre a pronúncia do N, desse hiragana que está aí. Eu estou falando hiragana, mas também serve para o katakana, obviamente. Ou se tiver em romaji, ou se tiver em kanji, enfim, não importa. A pronúncia desse N que vem sozinho no japonês. O maior cuidado da pronúncia desse N é ele não nasalizar a vogal anterior. Isso é uma coisa muito comum na pronúncia do nosso português aqui. Muitas pessoas fazem isso, faz parte da nossa língua, e não é um problema em português, se você faz ou se você não faz. Mas em japonês isso não acontece. A gente pode comparar, por exemplo, a palavra panda pronunciada em português e em japonês. Em japonês ela é igualzinha, você escreve assim, panda também, mas a pronúncia é levemente diferente. Veja que no português a gente fala panda, pelo menos eu falo assim, panda, pan, pan, parece que tem um tio ali no A, né? Panda, o A fica bem nasalizado. Em Nihongo, em japonês, a gente fala panda, panda, panda. Esse A, ele sai bem aberto, pa, depois é que vem o N. Então eu não vou falar panda, e sim panda, panda. É bastante diferente. É, na verdade, tem uma certa sutileza, mas depois que você percebe, a sutileza fica bem diferente, ok? Panda, panda. Eu vou ver isso com você em algumas frases a seguir e a gente vai deixar essa pronúncia bem afiada, tá bom? Na sessão anterior, eu terminei na frase 8, então aqui eu vou começar com a frase 9. A frase 9 diz assim, Watashi wa pan o tabemasu. Eu vou comer pão. Veja a pronúncia da palavra pão. Em Nihongo, se diz pan, pan. Você não vai falar pan. Pan, P-A-T-I-O, não é essa a pronúncia. É pan, pan. Você fala o pa e depois você fecha com n, colocando a língua lá atrás do dente. Tá aqui o seu dente, tá aqui a sua língua. Você vai fazer essa aqui, ó, com a língua atrás do dente. Pan, pan, pan. Ok? Isso que é a pronúncia bem pura, digamos assim, do japonês, sem o sotaque carregado do português. Como aqui tem um O logo em seguida, ela pode ficar um pouquinho diferente e não fechar completamente ali com a língua atrás do dente. Você pode falar pan-o, pan-o, mas o importante é ter o pa, pa, mais aberto. E não pan-o, pan-o, porque aí fica muito brasileiro falando japonês e aí já deixa lá na cara que você é estrangeiro, que está ali tentando falar. Falando pan-o, pan-o, fica um pouco melhor e você vai tirando o seu sotaque, tá bom? Frase 10 diz assim, Oishii gohan o tabemasu. Vou comer uma refeição gostosa. Novamente, a palavra gohan aqui é o meu foco, que significa refeição ou arroz branco. Nesse caso, refeição. Gohan, gohan. Veja que eu não falo gohan, gohan. Eu não estou nasalizando an. Eu falo gohan, gohan. Ha, depois n. Gohan, gohan o tabemasu. Sempre com ele mais aberto e depois você vai e ataca com o N, tá bom? Uma pronúncia bastante tranquila se a gente comparar com outras coisas mais complicadas do japonês. Frase 11 diz o seguinte, Sensei no kaban desu. Sensei no kaban desu. É a bolsa da professora. E aqui a gente tem duas palavras que tem o N. A primeira é sensei. Sensei. Aqui a gente tem um N no meio. Eu não falo sen, sensei, e sim sensei, se-n, se-n, sem nasalizar o E, ok? Sensei, sensei. Isso é um cuidado de pronúncia. A outra é na palavra kaban, que é bem parecido com o que eu falei em gohan, certo? Kaban, kaban. Fala o A, kaba, depois você fecha com n. Kaban, kaban. Claro que na hora de falar um pouco rápido, às vezes esse N nasaliza um pouquinho a vogal anterior e só no final. Mas é importante que você treine sem nasalizar nada para que você possa ter o controle, certo? Ah, o sensei falou na aula que pode nasalizar um pouquinho, então eu vou aproveitar para tacar a nasalização. Não, não é isso. Acaba saindo um pouco no dia a dia, na pronúncia rápida, em frases rápidas, com pressa. Mas o padrão do japonês mesmo é você não nasalizar a vogal, pelo menos não do jeito que a gente faz no português, tá bom? É muito sutil e muito de vez em quando. Então vamos trabalhar primeiro sem a nasalização, depois, aos poucos, ela pode sair um pouquinho só aqui e ali. Combinado? Na frase 12, a gente tem o seguinte. Koko ga Brasil ryori no restaurant desu. Aqui é um restaurante de comida brasileira. Nosso foco aqui é na palavra restaurant. Restaurant. Restaurante. Veja que eu não falo restaurant. Restaurant. Não é nasalizado. Ran. É restaurant. Restaurant. Ra-n. Ra-n. Ra aberto e depois fecha com um. Ok? Restaurant. Combinado? Com isso, então, a gente finaliza a nossa revisão de pronúncia. Nós ainda temos mais aulas de revisão aqui na nossa semana de revisão. Eu vou te encontrar, então, em outros momentos ainda. Não se esqueça de rever tudo que a gente viu lá nos cards do Memorization Hack, tá bom? Vou finalizando nossa aula por aqui. Eu te vejo em uma próxima. Já, mata!